Começando mais um Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar hoje sobre volume para meia maratona. É, meu amigo, recebemos essas perguntas, não são poucas vezes.
Exato.
É, não, e pior que é engraçado, cara, que eu recebo isso, que a maioria não é aluno. Eles não, eu acho que querem muito saber.
Acho que tem um quê, pelo fato de ser começo de ano, das pessoas, me inscrevi na meia do Rio, na meia de São Paulo, e a pessoa precisa começar a treinar, eu acho.
Espero que seja meia de São Paulo da de abril, não a de fevereiro, porque já... Era melhor você ter se preocupado em novembro.
Essa pergunta tinha que ser feita alguns meses atrás. Exato. Mas eu acho que é isso, começou o ano, a pessoa está lá inscrita, e aí acho que bate a dúvida. Eu acho que é um quê, é um... Tô chutando.
É. Você acha que mudou, Balu? A gente já vai falar mais ou menos aqui, ou a maneira que você vê, ou como a grande maioria das pessoas tem trabalhado o volume de treino para meia maratona ou não? Vai, fala. Cara, por você, porque eu acho que é mais fácil.
Eu acho que o mercado que atende amador exagera no volume para meia maratona. Isso é uma visão que eu... Sabe, conversando, olhando, acho que as pessoas correm demais para treinar para uma meia maratona. Isso eu acho. Acho que exagera no longo, exagera no dia a dia. Então, acho que criou-se...
Colocando numa forma mais genérica.
Genérica,
né?
Isso.
Mais não, genérica. Não é o corredor amador muito rápido.
Não.
E nem o muito lento.
Não,
colocando todo mundo no mesmo balaio, isso, genérico.
Acho que exagero, porque acho que pintaram a meia maratona como se, nossa, um trabalho hercúleo, precisa de muita coisa. Putz, eu não vejo assim.
Isso é o treinador que você está falando, Balu?
É, os treinadores. Acho que os treinadores passam
isso. Peraí, rapidinho. Momento apresentação. Rodrigo, microfone, Rodrigo. Vocês precisam criar uma intimidade.
Maior,
ficar um pouquinho mais próximos, tá? Evita ficar muito longe.
Cara, esse microfone tem que ficar comigo.
Senão não dá match, cara. Não dá match.
Fazem meses que eu não gravo.
Então, acho que geral criou-se essa ideia de minha maratona, 21 quilômetros, meu Deus, é longe, então você precisa correr muito. Eu não enxergo desse jeito. Então, acho que... Por isso que essa pergunta veio tanto agora para mim e para você nesse começo de ano. Preciso correr muito mais, porque afinal eu vou correr 21 quilômetros. Então, acho que há um exagero no mercado. Eu enxergo como um exagero no mercado.
Você percebe isso nas suas consultorias, Rô? Assim, às vezes o pessoal falando, pô, vou fazer agora uma meia, eu preciso treinar mais, eu tenho que estar com um tênis novo,
De um tênis pra
assim,
meia.
Sabe, um tênis pra meia, tem esse olhar mais...
Não.
A gente sabe que maratona rola, né?
Mas... Não, sim, 100%, mas quem tá se preparando, por exemplo, ou que vai correr alguma maratona daqui 3, 4 meses, pelo menos o que eles me passam é que os treinadores acabam colocando algumas meias... como treinamento para o objetivo final lá na frente. Mas pelo menos as pessoas que eu atendo, ou aquelas que vão fazer especificamente só uma meia maratona, para mim não dá a impressão de estar assustada com essa condição de
que bom.
Ter que colocar ou ter que treinar muito para fazer a prova. Talvez aquele iniciante que... Putz, eu estou começando a correr prova de 10, já fiz a inscrição para meia. Esse cara, ele tá um pouco mais preocupado, que não tem treinador.
É que eu acho que o que liga essa, né, a percepção do Balu, que também acho que tem um pouco a minha aí, com a do Rô, que eu acho que liga isso tudo, é que eu acho que a meia também ficou meio banalizada. Então, eu acho que pela oferta de quantidade de provas que tem, e porque 10 virou carne de vaca no sentido de, qualquer um faz. Então eu quero ter alguma coisa que seja mais... Esquece e todo mundo fala, porque a pessoa quer falar, não, é desafiador.
Ué,
uma meia maratona é muito mais desafiador.
Se a gente for pensar nesse sentido,
satisfação.
Do qualquer um faz, você mesmo falou que na Disney, putz, tinha cara que fazia os 42 caminhando. Uma meia maratona qualquer um faz.
Não, faz. Né? Mas é que eu acho que... no meio da corrida, ok. No meio da corrida tem um negócio que o Balu falou uma vez aqui num episódio, que é a pessoa, ela quer se sentir inserida no grupo da galera que faz meia. O cara que busca fazer maratona, às vezes ele quer fazer a maratona, mas às vezes ele apressa, ele encurta o prazo de fazer a prova para ele fazer parte do grupo daquelas pessoas que fazem maratona. Eu acho que a meia tem isso. Nos Estados Unidos, as pessoas, eles não têm isso, eles querem fazer. Tanto que, vai falar na Disney, eles fazem os 5, 10, a meia e a maratona. A grande maioria que faz esse desafio do Dunga é extremamente obeso, extremamente sedentário. Combina com 4, 5 amigos, eles vão batendo papo, caminhando o caminho inteiro. Então, vamos lá caminhar, vamos trocar ideia. Mas eu acho que a ligação de vocês, da visão de vocês dois é isso. Eu acho que é o cara que quer fazer a meia e já virou meio banalizou. Você vê que é o que você falou, ninguém vem aqui, putz, eu vou fazer uma meia, eu preciso. Eu acho que seria muito mais prudente a pessoa ter essa preocupação, não que o tênis seja um empecilho, mas a preocupação dela, eu vou fazer uma meia, eu preciso me preocupar, você vê que não existe mais, porque banalizou a correr meia maratona. É muita distância, 21 quilômetros. 10 quilômetros já é bastante distância. Mas enfim, isso é uma questão para um outro episódio. Eu vejo como o Balu um pouco, eu acho que para quem já tem uma capacidade boa de corrida, justifica-se muitas vezes se quiser trabalhar mais volume e taranana, mas eu acho que isso tem esparramado, tem escorrido para uma galera que não tem essa base toda, essa capacidade ou esse histórico de assimilar tanta carga. Então, você não precisa correr 20, 21, 22, 24 quilômetros para fazer uma meia maratona. Óbvio, se você é um cara experiente que já correu várias, quer correr melhor, isso vai ser benéfico para você sendo trabalhado da melhor maneira. Mas pode ser benéfico, né? Não é uma certeza. Mas às vezes pega a pessoa para fazer a primeira meia. Cara, você não precisa colocar a pessoa para fazer um longo de 20 quilômetros, 22 quilômetros. Eu, às vezes, até nem chego no 21.
Uma dificuldade.
Até para ser aquela coisa legal, de conquistei na prova, entendeu?
Não é dificuldade, mas dessa turma que eu atendo, mesmo os que têm treinadores, dá para ver que eles têm um pouco de, eu não diria insegurança, mas de questionamento de ir correr uma meia, de, putz, eu faço, treino 3 vezes na semana, mas, putz, eu acho que talvez teria que ser 4, mas meu treinador coloca 3. E o inverso, putz, pô, eu tô treinando 5 vezes por semana, será que eu não conseguiria fazer? Às vezes o questionamento para mim, falou, cara, eu não sou treinador, será que não daria para fazer a meia com 3 ou 4 treinos na semana? Cara, fala com o teu treinador, você tá carregado 5, ou se você, por alguma razão, tá achando que 3 é pouco.
É, mas eu acho que essa troca ela tem que existir sempre. Volta o que a gente falou nos outros episódios que a gente gravou lá. O treinador, ele é muito bom para isso, né? A gente, às vezes, qualquer treinador que seja, eu, Balu, qualquer outro, quando ele, a gente acredita, né, que ele, quando ele senta para prescrever o treino, ele imagina que aquilo que ele tá fazendo é o bom para você. Só que quem vai falar que se tá sendo bom ou não tá sendo bom em termos de rotina, de acúmulo, é o próprio corredor. A gente não tem certeza de como vai responder o corpo. Né, Balu? Assim, a gente imagina. Olha, ele vai fazer essa série no intervalado, ele vai fazer esse tempo run, ou ele vai fazer esse treino mais leve, ou ele vai fazer esse longo. A gente imagina o que vai acontecer. Mas a gente não tem certeza. Sim. Que é o grande ponto que a gente fala das plataformas de treinamento. Porque se for tanta certeza assim, cara, acabou, meu. Vai ali no GPT ali, coloca planejamento de corrida de maratona em 12 semanas. Ele vai te dar um planejamento de 12 semanas. Só que ele sabe quem é você, ele sabe como é que teu corpo vai responder, ele sabe o estresse que você vive no trabalho, o problema que você tem em casa, o pai, a mãe que ficou doente, o filho, a esposa. Cara, não tem como. Então a vantagem de você ter um treinador é isso, que é o que você falou. Cara, você acha que é pouco? Fala com o seu treinador. Você acha que tá sendo muito? Fala com o seu treinador. E não é reclamar, só fala, cara, olha, putz, tô ficando cansado demais, tá difícil, tô acordando sem vontade, sabe, não tá saindo o meu treino. Pô, então vamos entender. Ou o contrário, cara, eu tô treinando e eu quero fazer mais, eu tô com disponibilidade de tempo, tô dormindo bem, meus treinos estão encaixando. Pô, então vamos colocar alguma coisa a mais. Então, essa parte do volume, ela não é matemática. A matemática, ela é muito precisa, mas o treinamento não é tão preciso. Principalmente a resposta individual de cada um. É o princípio básico do treinamento, cara. Né? Cada um responde e reage de uma maneira. Então, tem gente que vai chegar a fazer... Um dia eles perguntaram pra mim, ah, pô, o que, que você acha de fazer uma meia maratona correndo até 40, 50 quilômetros na semana? Eu falei, antes de colocar no stories responder, eu coloquei. Ok. Mas assim, isso é muito, é pouco pra você. Como é que é feita essa distribuição? Eu tem da minha melhor meia para uma meia que eu fiz depois de 20 anos. 20 anos depois. Deu uma diferença de um minuto. Eu corria três, quatro vezes na semana. Dava uma média de 60 quilômetros, nem isso, na semana. E a outra estava correndo 100.
Meia?
É. Mas foi pro... Tava treinando para maratona. Mas era, o objetivo era fazer forte. Deu um minuto de diferença só. Eu dobrei o volume. Se eu estivesse olhando como meia, não vale a pena. Para mim, Ricardo, não vale a pena. Como corredor e como treinador. Olha o risco que eu coloquei. O quanto eu estou machucando meu corpo. O quanto eu estou consumindo de energia vital. Para tirar um minuto. Vale a pena correr os 50, 60. Que foi o pico que eu bati na outra. Você entendeu? Então, você tem que entender bem o quanto aquilo vai te demandar. O quanto o teu corpo vai assimilar e como ele vai responder. Daí você fala, poxa, ah, vale a pena chegar nos 24 para fazer uma meia? Depende. Para quem corre mais ou menos que eu digo há pouco tempo, não corre tão rápido. Por que o cara, ah, pô, mas você é preconceito com quem corre lento? Não, é que quem corre lento, que eu vou colocar aqui, não me leve a mal, a 6 minutos por quilômetro, 24 quilômetros, são 2 horas e lá vai pedrada. 2 horas e 24. É isso, né? É, 2 horas e 24 minutos. Agora, se ele corre a 4 por mil, 24 quilômetros, você está falando de 1 hora e 36. Cara, é muito menos tempo agredindo o corpo. Além de esse cara que corre a 4 por mil ser uma pessoa que provavelmente está mais treinada, está adaptada, mais tem uma eficiente. Capacidade. Exatamente. Então, o volume de treino de uma meia maratona, eu não coloco ele como ah, você tem que correr tanto, pelo menos tanto. Eu falo assim, cara, eu nem sei quanto corre. Essa semana um aluno mandou pra mim, pô, depois da meia a gente vai voltar a correr 45 por semana? Eu falei, nem sei quanto você corre hoje. Daí ele falou, não? Eu falei, não.
Não, comigo é igual.
Eu vejo quanto, como é que você tá, aquelas semanas, 2 semanas anteriores, como é que vão ser a sua rotina de vida na próxima semana ou na outra. Daí eu vejo, putz, dá pra fazer. Eu tenho uma ideia de que 2, 3 semanas antes você tem que fazer mais ou menos um volume máximo ali de X, nem total da semana, mas de longo. E daí eu vou tentando chegar naquilo ali. Maratona, idem. 3 semanas antes você vai correr entre 28 e 34 quilômetros. Dependendo da pessoa, sei lá, 26, dependendo, mas, ou 35, mas eu tenho um norte. Mas é o caminho que vai ditar como é que vai ser a sua carga, a sua distribuição de volume. Então, você também faz desse jeito,
Bruno? Eu não sei quanto que é, a pessoa corre. A resposta seria exatamente isso. Ah, eu vou correr tanto quando acabar? Não sei, porque eu não calculo hoje, não vou calcular amanhã. É bem isso, tipo, o que cabe para essa pessoa? O que cabe? Tipo, ah, dá pra fazer assim, a pessoa corre em 1,30, meia maratona, ela corre 4, 5 vezes por semana, ah não, ela corre 2,15, mas ela corre 3 vezes na semana, aí você vai encaixando com aquilo que a pessoa consegue fazer, o que, ela está querendo, porque isso que você falou é muito, muito legal, quando eu corria 60, corria X, correndo quase o dobro, eu corri 1 minuto mais rápido, beleza. Quando a pessoa quer se testar, no seu caso, eu quero me testar. Eu acho que vale a pena, eu estou disposto a correr 40 km a mais semanais para ver onde eu quero chegar. Ah, descobri que é 1 minuto mais rápido. Só que, às vezes, outra pessoa não quer, ela só está indo, pô, vou estar de férias na Disney. Então, beleza, então não precisa apertar para tirar tudo. A pessoa, ela só quer completar, ela só quer ter esse desejo de completar. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração.
Até quer fazer bem, né, Balu? Mas ela não quer
no
ter...
no sentido de ir bem, terminar
de
bem.
De controlar, né? Exato. Ó, tô lá. Eu quis fazer força.
Parque, voltar no dia, assim, tipo, para o parque pra passear, isso. Quero fazer força nos 3 quilômetros finais, só pra
terminar. É optativo, né?
Isso.
É optativo. Isso.
Mas tem que levar em conta o que a pessoa quer, o que ela já fez, o que ela quer fazer, o que, que o corpo dela aguenta hoje.
E tem,
ah,
e...
tem que correr 2 horas. Pô, mas a pessoa não aguenta correr 2 horas. Então, é. Deixa pra correr 2 horas no dia da prova.
E tem cenários distintos, né? Que eu acho que é isso que é legal sobre o volume. Uma das coisas legais pra gente falar, que tem gente que vai fazer meia maratona pra ela, né? Num ritmo bom, correndo 40 km na semana. E tem gente que vai querer fazer correndo 80. E às vezes a mesma pessoa quer fazer o mesmo cenário, esses dois cenários, né? Então faz em uma com menos volume, e daí numa outra faz com mais volume. É você entender como o teu corpo e o que a tua vida comporta. Então, assim, eu lembro, cara, 2011, quando lançaram a Golden 4 da ASICS, que é a prova lá da ASICS, fui fazer Rio, que foi a primeira edição, né? E daí depois ia ter São Paulo, que era em agosto na época. E eu lembro que eu fiquei muito tempo com um problema na minha canela, cara, demorei pra resolver e tal. E quando eu voltei pra fazer, era patrocinado da ASICS, e daí eu, cara, eu fui até a prova fazendo todos os meus treinos correndo e caminhando. E nenhum treino eu fiz correndo mais do que 4 minutos por quilômetro, nenhum momento. Nem quando eu ia fazer um intervalado, era um intervalado que a intensidade era muito mais baixa. E eu fui para a prova e corri a prova num ritmo muito mais forte do que o 4 por quilômetro e direto. E daí você fala assim, poxa, mas como? Você fala assim, não, eu fui treinando. Não é porque eu fazia caminhada que eu não estava treinando. Menos volume. Então eu cheguei na prova muito mais inteiro. Ah, então quer dizer que se você treinasse direto você poderia ter feito melhor? Poderia, mas eu não quis arriscar.
É, porque você poderia não ter chegado na prova. Né?
Então, o meu olhar foi aquele. Falei, eu vou correr menos volume, menos intensidade, porque eu quero fazer a prova. Tá. Então, é o cenário de que... Mas lá na prova, eu falei, agora, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou fazer... Tudo ou nada, não. Eu falei, eu vou fazer uma prova boa. Eu tinha noção que eu não ia sair muito mais forte do que eu saí, porque eu não ia conseguir sustentar, mas... Eu analisei o que eu queria. Eu quero completar aquela prova. Eu quero chegar bem naquela prova. E às vezes vale a pena você chegar a 80%, que foi mais ou menos o que eu cheguei, mais apto a fazer a prova. Uhum. Do que eu querer chegar a 100% e não fazer, porque eu me machuquei no caminho.
Isso, a pessoa chega moída lá, né? Porque ela ouviu alguém falando que 80 quilômetros a pessoa conseguiu melhorar o tempo dela. Ah, então eu também vou fazer 80. Daí isso aqui, você suga toda a sua energia no processo para alcançar esse número mágico de 80.
Se você chegar, às vezes você chega cansado.
Isso. Ou não chega, ou chega cansado, ou o corpo não responde 80, porque 80 é muito para essa pessoa. Talvez ela tivesse que ter feito 60. Como ela não fez 60, ela fez 80, o corpo vai ficando cansado, ao invés do desempenho ir aumentando, o desempenho vai diminuindo, porque a fadiga vai acumulando, o residual vai ficando ao longo de todas as semanas em que ela está treinando para a meia maratona. Por isso que eu acho que essa busca, por isso que eu acho um erro do mercado quando... Você vê tanto treinador colocando volume, meia maratona, né? Então toma volume. E aí a pessoa tá se desgastando, porque acha que, não preciso de muitos quilômetros. Cara, não sei se precisa de muitos quilômetros. Não acredito nisso.
Não, também não. Também não. Eu acho que é legal dar uma segurança pro corredor, né?
Isso.
Você pode trabalhar, então, quanto mais rápida a pessoa, né? Quanto maior a capacidade que ela tem de correr rápido, ela pode fazer distâncias maiores. Porque o volume, quando a gente coloca o volume por distância, ele engana, né? Ele engana, porque eu corri 15 quilômetros, eu corri 1 hora. Você coloca quem corre por 5 minutos o quilômetro,
1:15.
Já dá 1:15. Então você fala, cara, ele tá indo...
20% a mais,
20%
cara.
A mais, né? De tempo que ele está exigindo do corpo.
Se colocar
6 para 1,
50% a mais.
Vai para 1:30. Então, você fala, é muito tempo. Então, você tem que tomar muito cuidado nesses papos que existem entre corredores, é normal, para você não querer trazer o que alguém faz para a sua vida, para a sua realidade, porque às vezes você não está preparado para aquilo naquele momento, ou às vezes você nunca estará preparado. Uhum. Né? Ontem eu falando com um aluno, ele falou, poxa, às vezes eu queria entender, porque tem um amigo meu que ele... E foi num papo super na boa, assim, ele falou assim, pô, o cara corre maratona para baixo de 3 horas, e pô, eu não consigo chegar tão perto dele, e ele não corre tão mais lento. Eu falei, cara, tem uma coisa que é assim. Primeiro que tem uma coisa que é assim. Você tem gente que vai correr, tem gente que nunca vai correr. É. Esse papo de que todo mundo é capaz de correr abaixo de 3 horas na maratona é balela. É acreditar que o impossível não existe. É, né? Não dá pra gente acreditar nisso.
É bonito no autoajuda e tal.
É, mas... exato. Entendeu? Ó, legal. Você quer procurar, você quer evoluir, tá tudo certo. Mas assim, tem coisa que você não vai fazer, porque senão terminaria empatado todas as provas. É. Seja de corrida, seja de natação, né? Coisa que é de performance, que não é tênis. Tênis você tem que ter pontaria, né? Você tem que ter uma leitura mental, tem uma estratégia, tem um monte de coisa. Mas assim, corrida, ciclismo. Cara, senão todo mundo chegaria junto. É. Né? Porque todo mundo ia fazer igual, natação. Ó, todo mundo faz a mesma técnica, aplica o mesmo movimento, a mesma força. A mesma
determinação.
É, ó, todo mundo treina junto, todo mundo vai chegar junto. Não, não é. Tem gente que tem uma predisposição a ser melhor, a ser mais rápido, a ser mais resistente. Né? Então, você tem que tentar entender um pouco isso e aceitar. Que daí, poxa, ah, mas vale a pena fazer mais volume? Converse com o seu treinador. Se você não tem treinador, converse com um amigo um pouco mais experiente, sensato, para falar, cara, eu tô aqui nesse momento, esse aluno meu perguntou. Falei, cara, como é que você quer fazer isso, sendo que teu filho, você tá com um filho de 3 meses, você tá trabalhando 10, 12 horas por dia, esquece. Como é que você quer performar igual uma pessoa que tá trabalhando 8 horas por dia, que não tem filho, é solteiro, é dono do seu tempo? Então, o volume, ele é muito relativo. A gente fala volume, todo mundo pensa só na distância, mas entendam muitas vezes o tempo de treino que você gasta. Normalmente, quem corre a 6 por mil, correndo 4 vezes, eu poderia correr 6. Estou dando um exemplo, não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus, mas só para pontuar. Por quê? Porque eu corro mais distância no mesmo tempo que aquela pessoa. Então, se eu corri 15 quilômetros, ela correu... correu mesmo os 15, ela correu 1h30, eu corri 1 hora. Se eu correr o treino dela, eu corri 22 quilômetros. Então, assim, se eu fizer um treino de 22 quilômetros, eu estou fazendo mais volume semanal. De distância, não de tempo. Então, o volume para uma meia maratona, ele é relativo. Pense muitas vezes até no tempo que você se usa para treinar e aquele seu amigo, aquele seu companheiro de treino, que é mais rápido, tira a quilômetro, coloca tempo. Às vezes vocês vão fazer a mesma carga de treino. Não o mesmo volume de distância, mas o mesmo volume de treino. Então, cuidado, acho que é um dos grandes pontos de atenção que tem que ter aí, né, Balu?
Eu acho que sim. Sim, porque imagina se você querer, ah, não, como fazer meia maratona, eu preciso de mais volume, daí coloca volume. A pergunta que a pessoa deveria fazer é, tipo, mas você aguenta esse volume? Não aguentar, tipo, ah, eu tenho força de vontade, sou motivado. Não é só motivado. É tipo, cabe mesmo? Seu corpo vai responder? Porque é um investimento. Você colocou, vai ter o retorno? Sabe se vai ter o retorno. Muitas vezes não tem retorno.
Faz a primeira com um pouco menos. Daí você faz a outra com um pouquinho mais. Exato. Né? Vai,
faz um teste, né?
Vai tipo, galgando isso, né?
Na próxima prova, coloca um pouquinho mais. Aí tipo, ah, pra essa eu treinei 45. Na próxima você vai colocar 50. Que parece pouco, mas é 10% a mais. Mas pode responder positivamente. Talvez na próxima eu consiga colocar 55. Né? Não de 40, 45 para 80. Sei, cara.
O que eu faço, e até uma coisa legal para quem tá ouvindo aqui, às vezes, se quiser. Alguns alunos, corro 3 vezes na semana. Daí eu falo, pô, consegue correr uma quarta vez na semana? Cara, eu coloco 30 minutos correndo e caminhando. Às vezes, para pessoa que corre... a 4h30 quilômetro, eu coloco lá. Isso,
40 minutos.
30 minutinhos, sabe? Corre e caminha. O tempo inteiro, 4 corre e 1 caminha. Pô, por quê? Porque são 30 minutos, cara. É bastante.
Não, eu coloco isso também.
Né? Assim, você tá saindo, você tá aumentando. Se ele correr 5 quilômetros ali, é o que você falou, Balu, 10% para quem corre 45, é mais de 10%, 11% a mais de uma semana para outra. Então não dá para você chegar, não, é só meia horinha. Não.
As pessoas falam, né?
Mas não é só meia horinha, né? É mais meia hora do que você já vem fazendo. Então o corpo vai sentir. Então
que eu ouço falar nesse sentido de longo, né? 1h30, só uma hora e meia. Como assim só 1h30? Assim, só 1h30. É só 1h30. Então, tipo, você fica colocando volume assim como se não tivesse um preço. Não, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E acho que pra quem tá fazendo meia maratona, eu acho que no mercado hoje banalizar, tipo, ah, não coloca, coloca. Não sei, cara. Não vejo, não vejo que haja tamanha melhora ou tamanha essencialidade de tanto volume. Não, não acho, não acho. Não. Quer dizer que o treino é igual, Dick? Não é igual a quem corre 5 e 10, mas ele não é tão
então, diferente. Não é o dobro. Não, não é, é o dobro de quem corre 10.
Não é o dobro. Né? Não bem, é bem exatamente isso. Não é o dobro de quem corre 10. Não é o dobro. Mas a cabeça do amador é muito isso. É o dobro. Não, não, não é o dobro, não. Não,
correndo 45 km na semana, para quem quer pensar em distância, 45 km na semana você faz. É. Meu, treina, assim, bom treino. Porque se a gente pensar em 4 sessões de treino, você fez 3 sessões de 9 km, deu 27.
É, mas 18 pra... É isso mesmo, exatamente.
Entendeu? Então, assim, 18 não, né? 28. Pra dar 45, dá 18, 27.
Ah, é verdade, é isso.
2 treinos de 9, dá 18 pra 45, 27. 27. Então, assim,
então, cara,
dá pra você fazer 3 treinos de 8 e sobra ainda pra você fazer um longo de 21. É. Dá, assim, é um baita, você vê que não precisa fazer não precisa. 60, 70, 80, não é um negócio que você fala, por isso que eu falo, o volume ele é relativo, o volume de treino para uma meia-maratona ele é muito relativo.
É, porque depende muito da velocidade da pessoa, do que ela aguenta, do que ela já fez, do que ela está disposta a fazer.
Eu acho que dá para eu fazer uma ultra agora, pensando nessa forma. Mas é isso, turma, pensem bem aí, com calma, se forem aumentar o volume de treino, a carga de treino, faça de uma forma gradativa, assim como a gente falou repetidamente aqui de aumentar a intensidade, né? Falamos aí em alguns episódios sobre os estímulos de intensidade, serve também para o volume, né? Para um excesso, um aumento de volume de treino, não sai aumentando aí. Tem uma regrinha básica que é no máximo 10%, tá? Assim, bem o genérico, mas não passe de 10% a mais de uma semana para outra, porque a chance de dar ruim é grande. Tá? A gente pode não sentir na primeira ou na segunda semana, mas é acumulativo. Como nenhuma lesão se cura de um dia para o outro, o machucado também, normalmente, a lesão ou cansaço, ele não vem de uma sessão para outra ou de uma semana para outra. É acumulativo. Tá bom? Então, fique atento aí, trabalhem com calma isso tudo. Quem tiver treinador, fale com o seu treinador. Quem não tiver, procure um amigo sensato, tá? Sensato, e que, de fato, queira o seu bem. E daí você pode conversar com eles ou chama a gente aqui no Instagram e a gente bate, troca uma ideia com vocês. Valeu, um abraço.